Audiosfera, música, cultura digital e a vida nas redes. nós estamos chegando ao final do programa Audiosfera de hoje. Eu quero convidar você para acompanhar a Faixa Cult, que começa sempre às 16 horas e vai até a meia-noite, todos os sábados, aqui na Cardeal FM 106.1 e também nas redes digitais. Nós já tivemos aqui, desde as 4 da tarde, o programa Radioca. Na sequência, tivemos Estação Batucada, Evolução Hip Hop, a Jam Especial, o programa Pérolas Pretas, agora o Audiosfera, e já vou passar o bastão para o programa Mundo Bahia, que tem na sequência o Som da Base, encerrando a Faixa Cult deste sábado. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e agradeço a sua companhia. Espero você no próximo encontro. Até lá!
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim o índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui em mais um Vozes e Saberes, nesta terça-feira, né, aqui junto com vocês. E hoje é um tema, Paulo Viana, mais uma vez eu tenho que dizer que você sempre com a razão, porque o tema de hoje, ele é exatamente a introdução do amanhã, né? Porque o tema de hoje ele vai falar o quê? De ciências, Paulo. Mas hoje ele vai falar de uma forma diferente, vai falar ali, né, da educação que inspira e essa ciência que vem transformando. E amanhã a gente vai estar aqui, né, com a doutora Beatriz falando da ciência, ela que é uma cientista baiana e que está fazendo história aí com estudos, né, no presídio, na Amazônia. Então, muito, muito interessante assim, essa conexão. Boa noite, Paulo Viana, seja muito bem-vindo.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso público, o Cardeal FM, que nos acompanha no YouTube, já se acostumou a ter uma noite da boa crítica, do conhecimento, né, de construção de saberes, e vai ser mais uma noite.
E hoje temos aqui convidados em dose dupla, viu? E é, inclusive, Maiane, que me apresentou a Samara, e assim, Maiane que inventou, professor Alex, professora Samara, essa ideia de dose dupla aqui, tanto que a gente não tem card, aí Maiane inventou, e aí ela também indica convidados em dose dupla. Isso é muito, muito interessante, porque acho que quando você indica é porque você gostou. Então hoje a gente vai estar aqui com o professor Alex Fonseca e com a professora Samara Azevedo, que eles que têm um projeto, inclusive um projeto premiado, mas a gente fala disso daqui a pouco. Né? Primeiro eu queria dar boa noite, sejam bem-vindos à Cardeal FM. Obrigado por reservar essa noite para estar nesse bate-papo aqui com nossos ouvintes.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. É uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui, principalmente porque nós vamos falar de uma coisa que é a nossa paixão e que move a nossa vida atualmente, que é a educação e a produção científica dentro da escola pública. Então eu estou, de fato, muito feliz, muito contente de estar aqui. Quero dar parabéns pela iniciativa de vocês e agradecer aqui publicamente a minha querida Maiane por ter feito essa conexão linda.
Obrigado, professora. Professor Alex, seja muito bem-vindo também, boa noite. Obrigado aí nos afazeres, entre planejamentos, parar um pouquinho para vir aqui na Cardeal nesse bate-papo.
Boa noite a todos. Também quero agradecer por essa oportunidade. Para a gente é motivo de honra, né? Estar aqui para poder falar um pouco, transmitir um pouco do que tem sido a nossa vida no nosso cotidiano, no dia a dia com nossos alunos de escola pública, provando que a escola pública também produz ciência.
A educação pública produz ciência, né? Em todas as instâncias. E também vocês vêm mistificar algo que fica essa história assim, o jovem de hoje não quer nada, o jovem de hoje não quer nada. E aí vocês que estão na sala de aulas com jovens, estão fazendo com eles projetos que estão sendo premiados. Ou seja, essa história de que o jovem não quer nada é de quem não conhece o jovem, não é isso? Ou quem não sabe empolgar esse jovem?
É o que a gente mais escuta. Geralmente, quem faz essa quem profere essa frase, que é um lugar comum de quem não conhece a escola, geralmente vem de quem não está no chão da escola. O que nós temos na escola pública são problemas estruturais, sim, são questões pontuais, sim. Muitos meninos, eles até querem alguma coisa, mas são aí atravessados por questões muitas que às vezes o impede de dar o melhor dele. Mas eu posso garantir, nos 25 anos que eu tenho... Gente, eu tenho 25 anos de profissão, não parece?
Parece 25 anos de idade.
Olha aí, Paulo, eu tenho 25 anos de profissão, dos quais 17 são dedicados à educação pública, que é realmente uma grande paixão. Mas eu posso garantir que esse tempo inteiro que eu tenho na educação, os alunos querem. Tanto é verdade que nós temos, assim, alguns cases de muito sucesso, temos muitas histórias para contar a respeito de alunos que querem. Todos os anos, nós recebemos de volta na escola alunos que saíram e que galgaram grandes voos, que tiveram grandes conquistas, e eles retornam, né, para nos dizer isso, para dizer que eles conseguiram. E é pela certeza de que eles conseguem que a gente continua, né, que a gente segue nessa luta.
Qual a disciplina, professora? Que a senhora...
Língua portuguesa.
Língua portuguesa.
Língua portuguesa, literatura e redação.
E o professor Alex?
Eu sou da área de informática.
Opa, então juntou as linguagens, né? Porque é tecnologia com a língua portuguesa.
Eu acho isso massa. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, Thiago, para falar como é que isso acontece.
Não, vamos falar, já fiquei curioso como é que as linguagens se juntaram.
Não, responder isso que é importante. Deixa eu só fazer um depoimento aqui rápido. Eu sou um entusiasta da escola pública porque eu sou oriundo da escola pública. A escola pública me deu todo o meu alicerce, né? Foi num tempo onde a gente era muitíssimo feliz por todos os projetos que existiam na escola pública, do acolhimento, de reconhecer o pertencimento das bandas, do esporte, dos festivais, da Concha Acústica de Futebol, tem o Festival de Música. E eu estou relatando isso para falar desse momento que é importantíssimo, a gente precisa resgatar das técnicas comerciais, do aprendizado educacional dentro da escola, né? do conhecimento vasto. Né, do ensino da matemática, do português, da história, da geografia. E através da escola pública eu adentrei na maior universidade baiana, que foi na UFBA. Então é importante relatar isso, que vocês estão falando aqui e me emocionou logo que vocês falaram da escola, produção da escola pública. Eu sou de um tempo onde a escola pública produzia muito, então fico muito feliz e parabéns a vocês que acreditam e que levam esse projeto acima de tudo à frente para contagiar outros jovens talentos, viu? Então, parabéns.
E aí, Paulo, só dizer que esse tempo continua, isso, ela vai mostrar a produção da escola pública, a escola estadual pública, e esse tempo continua a tal ponto que eu estou aqui, ó, com mimizinha, que bota aqui, ó, lindos coraçõezinhos, bota meus professores. Então, para perceber que ainda existe, sim, muitos profissionais que estão aí e não tenho medo de dizer que além de existir, são maioria, né? Infelizmente, muitos não conseguem ainda se destacar por um sistema que abafa, um sistema que não apoia, né? E aí não é uma crítica ao Estado, é uma crítica à educação em forma de Brasil, até porque eu acho que o município de Salvador está bem pior. Passou pela maior greve da história e os professores ameaçam a retornar para a greve porque nenhum dos acordos foram cumpridos. E o ônibus faz greve de meio turno, o prefeito se mobiliza, pererê, acabou a greve, porque é mais importante ter onde do que ter educação numa cidade. Então a gente vê que quando a educação não aparece mais, é porque não tem esse apoio. E quando a gente vê que o profissional que está dentro da escola pública, ele faz por eles, é aqui a mimizinha, dizendo, meus professores, com muito coração, com muito carinho, vocês existem além do trabalho acadêmico, além da produção, existe a afetividade, está aqui no YouTube ao vivo, e aí vem agora aqui o Guilherme Oliveira, os melhores aí na mesa.
Thiago, Paulo traz um depoimento muito tocante, muito emocionante, que me toma, porque Paulo vai falar de um tempo em que a escola pública era múltipla, que formava cidadão, que formava profissionais, né? Uma escola que vai dar conta não apenas da educação, mas também da arte, da poesia, do lazer, que, na minha opinião, a educação sozinha, ela não vai dar conta, ela não vai construir a educação. Eu falei ontem com os meus estagiários da UNEB. Eu disse ontem que eu acredito muito na educação como um propulsor de transformação social. Mas é importante dizer que a educação, ela precisa estar alicerçada ali com a arte, com a cultura, com a formação cidadã, com a formação política, que aqui eu já vou trazer a fala de Tiago para esse lugar, porque é muito importante, Tiago, você falar isso, porque quando a gente olha para o município de Salvador, a gente percebe, para a educação municipal, a gente percebe que qualquer coisa vale mais do que o professor. E a maior prova disso, Tiago, é o que você acaba de trazer. Eu não sou da rede municipal, minha irmã é da rede municipal, eu acompanhei de perto a mobilização dos professores, eu quero saudar aos meus colegas professores do município de Salvador, saudar com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, porque foram guerreiros, né? Seguraram e sustentaram aquela greve com perdas salariais, com desmoralização, não é? Eu me lembro que houve uma mobilização na qual a Guarda Municipal de Salvador foi para cima dos professores com armamento e com gás. Eu não sei se vocês acompanharam essa parte, tratando assim os professores. Não vou nem dizer que tratou como cachorro, porque às vezes um cachorro, essa galera trata até melhor. Então, a formação política e cidadã, é importantíssimo que isso aconteça também na escola. Mas, assim, para acalentar o coração de Paulo, eu quero dizer que durante um tempo, essa realidade de formar o cidadão, de formar o artista, não é? Porque se você perguntar aos nossos alunos, vai ter aquele que quer ser engenheiro, que quer ser médico, que quer ser advogado, mas vai ter aquele que quer ser ator, que quer ser dançarino, que quer ser poeta, que quer ser artista, né? De um modo geral. E eu acredito que o querer desse menino, dessa menina, precisa ser respeitado. E que a escola é o lugar bacana para isso. Então, esse tempo que Paulo traz, que ele viveu e que durante um período foi se perdendo, eu quero dizer que isso está retornando. Nossa, à escola pública, né? Existe um projeto político em curso que vai desmontar a ideia que estruturalmente foi pensada educação brasileira. A educação brasileira que é posta hoje, infelizmente, Tiago, ela não foi pensada por pessoas que pisaram na escola. Ela não é pensada por quem está na escola. É o que eu digo, né? O pior projeto educacional para o Brasil vai ser sempre o próximo. Sabe por quê? Porque ele não debate com quem está na escola. Nunca me chamaram, nunca chamaram Alex, nem colega nenhum meu, para questionar por que que teve que fazer uma reforma no ensino médio brasileiro. Houve uma reforma do ensino médio, vocês devem estar cientes disso, mas nunca ninguém me perguntou, não. Eu acho que nunca perguntaram para Alex, não.
Atores principais?
Não perguntaram aos alunos. Paulo, não consultaram o Tiago, os alunos, para saber, vem cá, a gente tá querendo fazer uma reforma para o ensino médio, tá faltando o que é que tá precisando? Nunca fizeram isso. Então, em decorrência dessa realidade, os projetos educacionais e a educação brasileira não é pensada para, de fato, acolher esse aluno, a escola, o professor, o ensino, a educação, sabe? E eu espero que isso vá modificando, isso mude, né? E aqui eu quero dizer que no viés em que a gente está inserido hoje, Alex e eu, que é o viés da escola pública e estadual, nós fazemos a nossa parte, mas eu quero também saudar os meus colegas, né, de unidade, da unidade a qual nós trabalhamos, que muitos fazem também. Sim. Muitos estão ali na luta, não apenas da nossa unidade escolar, mas colegas que eu tenho, né, da rede, que estão ali também, né, na luta.
Não, isso fica muito claro aí quando a gente vê os alunos. Acho fantástico quando os alunos participam, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, professora, que a rede de ensino público ainda tem um desafio. Já fiz esse desafio aqui para grandes amigos que dirigem grandes escolas de Salvador, alguns que já inclusive foram entrevistados nessa mesa. Mas de qualificação, tanto a rede estadual, tanto a rede municipal de Salvador, não posso falar das demais exteriores por não conhecer,
mas de qualificação sou mais qualificada do que qualquer escola particular de Salvador. E a maior prova disso, Paulo, não estou fazendo aqui elogios alheios, porque qual foi uma das pautas da última greve de Salvador? Aumentar o número de vagas para mestres e doutores. Ou seja, você tinha na rede municipal de Salvador muitos mestres e doutores que não conseguiam avançar porque o número de vagas tinha sido extrapolado. Muitos porque não aposentam, porque entopem as redes de redas que contribuem para o INSS e o sistema previdenciário do Estado da Prefeitura acaba recebendo rombo. Mas muitos também porque está se aperfeiçoando, continua, claro. Há uma democratização, né? Se a gente for pensar na nossa época, eu tenho 46 anos, um doutor, um médico, era um negócio assim, era uma dificuldade, hoje está muito mais fácil também, e que está certo. Né? É como eu sempre, uma vez eu fui mal interpretado, que eu disse que eu não gostava do slogan Universidade para Todos, que eu achei que faltou uma coisinha, que é Universidade para Todos que Querem. E quando eu digo todos que querem, é dizer assim, quem quer tem que ter essa possibilidade. Quem quer se graduar, se especializar, mestrado, pronto, tem que ter essa... Mas por que o que querem? Meu pai era técnico em edificação. E a gente tinha uma vida muito boa sem ele precisar ser engenheiro. Então por que ele tinha que ser engenheiro? Por que a universidade... Não, ele estava satisfeito como estava e dava um sustento para a Avenida Moro do Maranhão, numa casa relativamente grande, tenho boas lembranças, boas recordações. É, minha esposa... era professora no magistério, foi obrigada a fazer pedagogia, exatamente porque em 2011 ela não poderia mais estar em sala de aula, né? Que foi uma mudança aí do governo FHC, que começa a popularizar o acesso à universidade, depois veio o governo Lula e amplia as vagas, mas começa a popularizar realmente em FHC. Mas assim, não é para todos, porque acabaram os níveis técnicos. Então... Mas aí acabou, porque também você tinha muito engenheiro que dizia assim, não, eu aceito o cargo do técnico em edificação, e o empresário dizia, então vou pegar o mais qualificado e iria demitir meu pai. Mas a ideia é essa, a universidade é para todos que querem. Então o acesso tem que estar livre, mas você também tem que valorizar o corpo técnico. Né? Mas, e aí, por que não perguntaram, professor? Eu vou te acalentar. Por que não te perguntaram sobre a reforma do ensino médio? Porque não tinha interesse. A reforma do ensino médio foi exatamente para que o aluno não pense. Não é muita matemática, é muito português, mas por quê? Porque são as provas externas, então é aquilo que é avaliado. Para que sociologia? Para que filosofia? Para que história? Para que há? Isso é perigoso. Se você dá muita história, muita... O menino pensa e não elege os filhos, os netos de quem está comandando o país hoje. E a gente vê que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e aí não tem partido a todos os lados... É muito assim, o filho de... E a pessoa não tem nem vergonha. Tem um candidato que o pai acabou de falecer, ele trocou o nome, né? Mas fulano de tal. É fulano de fulano de tal. Ou seja, é uma monarquia, né? É uma monarquia nos parlamentos, é uma monarquia nas prefeituras, é uma monarquia no governo do estado. Na Bahia isso acontece? Não. Tem os Renan Calheiros, os Jadas Barbalhas. Então, é perigoso, professor. Ouvir vocês... podia ir contra esse projeto, né? Até porque, com toda essa dificuldade, vocês se juntam, né? E é isso que acabou que o Paulo fala, os entrevistados têm que falar, né? Vocês se juntam e fazem esse projeto, né? E aí, como é que a linguagem se casou aí nesse projeto? Como é que foi aí trazer a língua portuguesa, a literatura, a redação para a tecnologia?
Bem, pegar uma ponte do que Samara falou, realmente a gente tem outros colegas que também fazem muito e, para mim, são espelhos, né? Então, a gente imita, eu imito os meus melhores professores que conviveram comigo ao longo do tempo, mas meus colegas de trabalho também, que têm diversas variedades, né, de matérias, disciplinas, de saberes, e são, sim, referência para mim. Não só lá da minha escola, que a gente é do CEI Infomantitela, no Cabula, como a gente tem contato com outros professores. E o bom, quando você falou, né, sobre os alunos... poxa, será que tem bons alunos? Como é a questão? Muitas vezes a gente tem os bons alunos, como o Samara falou, que já é nato, você já percebe, né? E aí você chama, acompanha, ele rende muito, mas tem aqueles que precisam só ser salvos, ser incentivados. Então, nós percebemos ao longo desse tempo que muitas vezes esse incentivo vem através de um projeto, de um desafio. Bora fazer isso, será que você consegue? Eu quero para a semana que vem isso. E aí você percebe que a motivação começa a mudar. E você chegar para ele, não, pai, você consegue, poxa, você é inteligente. Essa parte que você fez é muito interessante. Então, qual a ideia? Ele vai ali, começa se aperfeiçoando, se interessando, e aí até aqueles alunos que muitas vezes estavam perdidos, eles conseguem mudar a sua realidade. E isso a gente comprovou nesses últimos anos com esses projetos de ciência que a gente tem feito. Né? E aí como é que nasceu, né, a junção informática com português? E aí a gente tem outros, né, outras matérias lá também que a gente, de vez em quando a gente participa, mas a gente fundou um clube de ciência na escola, né? A gente tem um só de robótica e tem um clube mais abrangente que envolve outras disciplinas. E aí, nessa necessidade, a gente foi convidado para participar de um evento pela SECT, né, Secretaria de Tecnologia, desenvolver um projeto que fosse para o meio ambiente, na semana do meio ambiente, né, do mar e tudo mais, como é que a gente faria? Aí me ligaram e falou, tem o que, professor, de robótica aí para isso? Eu falei, olha, não tem nada, mas eu vou reunir com os meninos e a gente faz. E aí, nesse processo, a gente, conversando com os alunos, surgiu a ideia de fazer o barco e tudo mais, e aí eu convidei Samara para poder chamar ela, pô, Samara, dá aqui uma olhada, vê como é que tá aqui, vê o que a gente consegue fazer. Aí Samara, não, isso é ótimo. Aí se empolgou, não, eu vou conseguir logo pra gente mergulhar.
É, então, deixa eu interromper ela, que eu quero falar sobre isso.
Mergulhar? Sobre mergulho, mergulho.
Conclui aí. Não,
é, eu já ligo muito, dizer que ontem nós tivemos aqui a tenente coronel,
é, Érica Patrícia, da Copa.
Érica Patrícia, da Copa, né? Falando do dia mundial do meio ambiente. É interessante, ontem foi o dia do mar, né?
Do mar, sim, oceano, dos oceanos.
Dia dos oceanos.
E, mas é interessante, porque ele falou de meio ambiente, aí eu não poderia deixar
fazer
de,
o link.
Eu deixo um grande abraço aqui para...
Mas mergulhe, Samara, mergulhe aí. Que...
Mergulhe,
mergulhe.
Olha,
você concluiu, amigo.
Olha, olha que coisa interessante. Você vai falar, não, mas não esquece, não vou deixar você fugir do tempo. Você falou, olha, Thiago, ficou interessante. Ele falou do aluno, né, do incentivo, aí tem 30% ali, tem uns alunos que já pegam. É engraçado. Eu passei de sala de aula durante 26 anos. Né? Eu parei aqui antes da pandemia, no último da pandemia, aí deu uma parada assim. E eu fiz tabulação muito tempo, inclusive tem algo que eu tenho assim escrito, né? Não terminei de escrever, era fazendo a tabulação da formulação dos 30, 40, 30. E aí, em casa exatamente disso. 30% de aluno numa sala de aula, você tem que segurar ele, porque senão ele te atropela.
É.
Tem 40% que está ali, 20% que você puxa rápido com meio dos 30%, e 20% você tem que preocupar para você não perder para os outros 30% finais. Sabe? E aí você consegue. E aí você me sobrava tempo, porque eu botava os 30% para trabalhar com esses 40%, aqueles 30% arretado, que viravam parceiros, professores adjuntos da sala, e aí eu ia trabalhar com os últimos 30% para tentar salvar. E era uma coisa interessante. E casa isso que você está dizendo, porque a sala de aula é isso. Você tem uma parte dos alunos que ele pega no seu cinto, ou você tem que segurar eles. Calma, tem tanta pressa, porque precisa trazer os outros também. É, mas era só uma observação, porque você falou e eu me linkei com Sim. isso, que é interessante. Pronto, agora a senhora mergulha.
Eu vou passar a palavra para Alex daqui a pouco, porque essa parte é interessante. É. Primeiro que eu quero dizer que a ciência... é ou deveria ser essencialmente interdisciplinar.
Sim,
né?
Sim. É importante
isso. É importante dizer isso. É. Ela precisa ser pensada a partir de muitas frentes, né? Incluindo aí todas ou a maioria das disciplinas. Aliás, a ciência produzida hoje no Brasil, ela é interdisciplinar, mas as pessoas não sabem ou não percebem. E ano passado, eu entrei no Clube de Ciências da escola pelo convite do professor Paulo Sérgio, a quem eu quero deixar um abraço aqui. Paulo Sérgio Nobre já havia me convidado para fazer parte do Clube de Ciências, né, da escola. Eu entrei felicíssima, né, porque a linguagem, a linguística, a semiótica, essas questões todas não eram vistas como ciências, né, como uma produção científica. E ali eu já fiquei contente. E aí, esse ano, veio o Clube de Robótica. O que aconteceu é que no primeiro dia de aula, eu fui dar aula para uma determinada turma. No primeiro dia de aula, em fevereiro desse ano. Quando eu piso os pés lá, minha aula era depois da aula de Alex. E ali ele estava se articulando com os alunos sobre o barco. Eu quero que Alex depois fale do barco. E aí, eu faço mergulho em águas abertas, né? Já faz uns 6 meses, 7 meses. Eu faço mergulho e eu capto imagens. Na verdade, quem faz a captura das imagens é minha instrutora de mergulho, Mariane Albergaria, que eu quero deixar aqui um abraço carinhoso também, que ela faz parte de tudo isso aqui que a gente vai falar. E eu faço registros, e nesses registros vem bioma, né, marinho, vem corais, vem tudo. Mas também, e infelizmente, muita sujeira. Muito lixo produzido por seres humanos e deixados lá no fundo. E aí tem um vídeo meu onde eu vou catando os lixos. Eu vou catando o lixo e ela faz esse registro. Quando eu tô... E Alex sabia que eu mergulhava, Alex também mergulha, mas eu não sei, eu acho que eu estava muito ativa no mergulho naquela Sim. época. E aí quando eu entro para conhecer a turma, eu não conhecia a turma, Alex falou, Samara, a gente está aqui falando de um barco que vai fazer não sei o que, não sei o que lá, que eu vou deixar Alex falar. E aí a gente falou de você, que você mergulha, não sei. Quando ele falou isso, eu não tinha mais nada, não queria saber mais nada. Eu queria saber. Eu quero saber isso aqui. Ele falou, a gente estava até pensando em mergulhar. Eu falei, dia e horário. É dia e horário. Aí ele ficou naquilo, eu já fui providenciar, eu já contactei a minha instrutora, que por sua vez contactou o pessoal do Mergulho Pirata, que eu também quero deixar um abraço e saudar a galera do Mergulho Pirata, que faz os mergulhos no Porto da Barra. E em um mês nós estávamos mergulhando, não é? E assim eu entro no clube de robótica, através da água. A água faz parte da minha vida, não só cientificamente, não só porque eu gosto desse ambiente, mas também de maneira ancestral. Eu sou uma mulher de axé, né? Eu sou uma mulher de Oxum, né? Com Iemanjá. E aí a água já faz parte da minha vida.
Ué, doce ou salgada, você
é da água. Entende isso? Isso foi muito interessante. E aí eu disse, não, a água é meu lugar. E aí a gente foi desenvolver a pesquisa, mergulhamos. Eu trouxe esses óculos, eu quero falar sobre isso. Vocês perceberam que eu trouxe aqui um par de óculos de noite. Percebe? Viu aqui isso aqui, Thiago? Tá vendo aqui, Paulo? Isso aqui, no dia que nós fomos mergulhar, no dia 29 de março, fizemos um mergulho no Porto da Barra. Na minha primeira descida, eu encontrei esses óculos no fundo do mar. Eu encontrei isso aqui, ó, e peguei com a mão. Foi a primeira coisa. Tava entupido de lixo. Mas eu peguei isso aqui. E aí eu quero que Alex fale agora da ideia do barco. O que é que o barco faz? O barco é um robô, viu, gente? O barco é um robô que se chama Igarassu. E eu quero que Alex fale sobre isso.
Claro, professor Alex. Robótica, literatura, mergulho, difícil não empolgar também os jovens. E eu digo isso, que quero abrir uma pausa, mas não para mim, mas para que literatura cultural, vocês me matam aqui nos seus nicks do YouTube, eu não sei, eu mimizinha, não sei se já sabe quem é a aluna. Literatura cultural, não sei se já sabe quem é a aluna. Mas bota aqui, ó, dupla fantástica da educação da Bahia. Mergulhe, mestre Samara.
Pronto.
Fica bem.
Literatura eu não sei quem é, mesmo. Os outros dois eu sei quem é, agora esse daí eu não sei quem é. Mas deixa comigo, eu vou mergulhar, não vou mergulhar.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vamos lá, Alex, como é que é esse barco aí, robótico?
Bem, a gente começou a fazer, a gente fez um protótipo, né, primeiro, e aí a gente teve a ideia de, a primeira versão do barco, somente catar o lixo. Então, o que estava flutuando, ele vinha catando o lixo. E aí, nessas conversas que a gente teve, nós vamos colocar uma câmera, e aí a gente colocou uma câmera subaquática, e aí o robozinho, ele tinha uma engrenagem, tudo com peças Lego. E aí o nosso robô, a gente tem um laboratório no nosso colégio de robótica. E tem outro que é de maker, para criação, com impressoras 3D. Então, assim, tudo que eu não tive quando estudante, estudei em colégio público também. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de ter um Lego. Não sei vocês, mas eu nunca tive um Lego. Então, assim, quando eu vou para aula e ensino com Lego, eu só quero ficar ali. Aí Guilherme mesmo fica, professor, é minha vez. Deixa eu fazer também.
Deixa eu montar isso aí, ó.
É minha vez, é a vez dos alunos, não é a vez de professor. Mas assim, a ideia surgiu, né, nesse convite da SECT para uma estrutura no Farol da Barra, um evento que teve. E aí, no Dia Mundial, né, da Água. E nesse processo a gente criou esse protótipo. É um barquinho, né? Ele tem, do lado dele tem umas gradezinhas que vai catando lixo, porque na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que o lixo fica ali flutuando ali 3 dias. E depois, antes, né, ou de afundar, ou de ir para locais mais longe, de ficar preso em alguma pedra, no coral, ou algum peixe. E nesse processo, ele vai captando esse lixo. A câmera, a gente fez com inteligência artificial, da própria Google. E aí, ela identifica as espécies. Então, na filmagem que a gente fez, a gente percebeu que ele consegue catalogar essas espécies. A gente está nesse processo de quantificar, verificar se tem alguma espécie invasora. E, além disso, a gente parou no protótipo. E aí, o que fazer? Quando a gente foi para um evento, o nosso governador viu, o governador Jerônimo, ele viu o barco e a gente fez um carro também para poder catar lixo na areia da praia. E aí ele falou assim, Alex, bora, por que não faz logo um submarino? O governador submarino é mais difícil. Não, mas dá para fazer. Aí chegou na mídia, não, professor Alex disse que vai fazer.
Rapaz. Jogou a responsabilidade.
A gente fez um protótipo do submarino, né, tá caminhando. Mas assim, o barco, a gente já tá na terceira versão dele. Hoje a gente conseguiu imprimir o casco todo na impressora 3D. Demorou, em média, mais de quase 30 horas. Só uma peça, 17 horas para imprimir. Né, o próprio colégio incentiva, liberou para a gente poder fazer, né, a gente apresentou o projeto. E aí, com isso, agora a gente vai avançar, né? Aumentar o barco, colocar mais motores. Por enquanto, a gente está com programação, ele anda de acordo com o que te programa. A gente já comprou os motores para poder ter controle remoto.
Olha.
E aí a gente vai modificar ele e tudo mais. Mas assim, a gente, nesse processo todo, a gente conseguiu, né, passar num evento, num congresso nacional, na SBPC, no Rio de Janeiro. E a gente foi selecionado, da Bahia foram 4 projetos.
Cinco
projetos. E do Brasil só foram 40. Então a gente vai representar a Bahia agora no final de julho, né? Tanto eu quanto a Samara, quanto os 4 meninos, meninos e meninas, estarão lá com a gente. E a gente vai para esse congresso de tecnologia, né? A gente teve agora no final, semana passada, em outro congresso aqui na Bahia, o sucesso. E aí também foi um congresso de tecnologia, a gente foi representar também a Bahia. Os meninos fizeram a apresentação para mais de 1000 pessoas. Não, eu fiquei sentado e eles falaram sozinhos.
Que massa.
Foi massa, foi assim. E só tinha 2 escolas públicas, o resto era tudo empresa, universidade. E aí a gente fica feliz, né? Por eles estarem nesse empenho. E o bom também é que já está surgindo outros alunos com interesses em participar. Professor, como é que a gente faz para entrar? Uhum. Eu também quero. E aí, professores também, bora fazer outras coisas. Então, assim, a gente já está no processo de colher água. Então, o barco, ele vai, além de navegar, ele vai colher amostra de água. No nosso laboratório, com o nosso professor Paulo, a gente vai examinar essa água. A gente está em processo também de aquisição de novos sensores para ver o pH da água. Enquanto ele está navegando, ele vai estar lá, o sensor vai estar na água, ver o pH da água e ver outras coisas que a gente pode identificar junto com a área de química. Então, assim, a gente já está também em outro processo, que é o quê? O nosso barco não é só para praias. A gente pensou primeiro na Baía de Todos os Santos, e aí, Samara, a gente conversando, não, a gente tem que ampliar, tem que melhorar, o que a gente pode fazer a mais? E a gente pensou em levar o barco para rios que banham próximos a povos originários. Então, porque assim, os rios nas cidades já tem alguém que cuide, né? Deveria
em tese,
né? Não vamos entrar por essa parte, mas assim, nós sabemos que não podemos resolver tudo de uma vez só, mas vamos atacar um lado que precisa mais, que é o lado dos povos originários. E aí, qual seria a ideia? Esse barco iria fazer a mesma coisa que faz na praia, só que a gente já tem uma atenção maior para verificar desmatamento, fazer filmagens não só na subaquáticas, mas imagens ao redor do rio. A gente ia subir no leito do rio e observando, ver se a gente consegue ver se tem desmatamento, se tem alguma questão de esgoto sendo jogado de forma clandestina. E aí tentar ver se, através dessas filmagens, a gente consegue identificar algo que possa melhorar para eles, já que eles, muitas vezes, têm o rio não só para se alimentar, né, para sobreviver, para vender alguma coisa, e vivem daquele rio. Então, a gente sabe a importância não só da água em si, para o povo originário, mas também dessa questão da preservação e também do cultivo, do que eles podem ter de retorno financeiro. Então, a gente está ampliando esse projeto. É um projeto assim que é muito legal de trabalhar, é muito divertido de se sentar com os alunos, montar, fazer, e assim, ver os meninos... não, professor, dá para fazer isso, não tem que ser assim. E às vezes ele, não, professor, não vai ser assim, não, vai ser dessa forma. Aí a gente já não decide muita coisa, aí tem que ficar assim, não, a ideia dele tá melhor e vamos seguindo.
Mas aí, Alex, você já mostra aí algo interessante, quer dizer, já tem um professor de química entrando aí e ampliando essa ideia de vocês. Sim. Então, isso que é fantástico, que isso é educação. A educação realmente se constrói dessa forma, o aluno diz, não, professor, vamos por aqui, o aluno tem a experiência que ele traz da vida dele, então vamos por aqui, por que não aqui? Aí cabe o professor tá mediando, não, aqui, né? E essa conversa, esse diálogo, e talvez, Alex, por essa abertura que vocês fazem com seus alunos, que vem outro aluno aqui, ó, Lucas K25, professor é simplesmente perfeito, essa dupla faz diferença no ensino. E eu faço questão de sempre estar interrompendo para ler isso dos alunos, porque é importante, Paulo, a gente valorizar os nossos regentes da rede pública, né, de educação. Não que o da rede particular esteja melhor. Hoje foi decretado greve na rede particular de ensino. O Cipro fez a Assembleia decretar greve, não, mas indícios de greve, né? Não pode decretar greve assim por causa daquele trâmite legal. Sim. Mas você vê que também escola, se você paga 9 mil, 10 mil reais de mensalidade, que existe, o professor não está ganhando nada tão diferente, muitas vezes, do que a rede pública também. O empresário, sim, mas o docente, quem está fazendo educação, não. Então, você vê que a mesma coisa, muda só os personagens. Mas, assim, os alunos vêm aqui reconhecer e Alex, é algo que, assim, empolga, né? Empolga porque, assim, você traz algo, eu não tive Lego, né? Na verdade, isso também nunca me chamou muita atenção, não. Sim. Tenho que ser sincero, não era uma coisa que me chamava a atenção. Agora, tem o que você fala, assim, às vezes que eu estou fazendo algumas atividades com os alunos, eles me chamam a atenção também. Né? O professor, volta para cá, né? Principalmente o professor de educação física, eu mando um abraço ao professor Leonardo. Lá ele tem o professor de educação física, mas não tem quadra. A quadra a gente vai comemorar aniversário, está uns 5 anos em reforma. E aí ele leva brinquedos, jogos do filho, em jogos que era da nossa época. Pô. Nossa época ali era o Atari, ali, o Master System no máximo. Né? E aí o que acontece? Ele leva as simulações virtuais. E às vezes quando eu estou em aula vaga, eu vou na sala dele, ele olha isso aqui, eu vou jogando, às vezes quando faz, professor, é nossa aula. Tipo assim, se assim, manda aqui. Não tá. Mas aí, Lucas, literatura, Guilherme, Mimizinha, que bom que vocês conseguem, junto com os seus professores, fazer a educação.
Eu tenho alguns dados importantes para trazer para cá, mas eu quero falar especificamente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, que é, assim, o lugar dos sonhos de qualquer cientista, né? Mas, quando Alex falou assim, ó, Samara, você vai ficar responsável por inscrever o nosso projeto, né, nos congressos e tal, vamos começar pela SBPC no Rio de Janeiro. Falei humilde. Humilde. Ele não sabe que eu falei isso. Mas não, olha só a humildade de Alex. Ele quer começar pela SBPC no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que o último dia de inscrição era 5 de maio e ele me falou isso, acho que 2 de maio ou 3. Na mesma hora, eu fui abrir o site, né, para saber como é que era para poder submeter o projeto. Falei, Alex, tá faltando tal documento. Sem esse documento aqui, tal, a gente não consegue. E aí, Alex correu daqui, correu dali, não conseguimos o documento. A SBPC prorrogou a inscrição. E aí, Alex continuou, né, correndo atrás. E aí, o último dia era 12 de maio. 12 de maio, às 8 horas da noite, nós conseguimos inscrever o nosso projeto. Que ele conseguiu. Não, eu falei com você. Não, aqui. Aí ele, pronto. E aí conseguiu. Sabe? Eu preciso pontuar isso aqui. Que foi assim. Foi esse processo. Mas
dá emoção, professor.
Isso. E aí, antes de falar sobre a nossa aprovação, eu quero trazer alguns dados importantes sobre o lixo que é despejado nas águas. São 11 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os dias, mas infelizmente as notícias dão conta, as pesquisas dão conta de que até 2040 isso pode se tornar 29 milhões de toneladas, né? Aproximadamente 80% da poluição marinha tem origem em atividades realizadas em terra firme. E mais de 130 trilhões de partículas plásticas, né, existem. Mais de 130